voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A voz é uma das formas mais profundas da expressão humana. Mais do que técnica, cantar envolve corpo, emoção, memória e identidade. E é justamente essa proposta que inspira a oficina Um Canto para Chamar de Seu. É um projeto que convida cantores amadores a descobrirem sua potência vocal em um ambiente de acolhimento, troca e criação coletiva. O projeto é conduzido pela cantora, compositora e preparadora vocal Cacala Carvalho. E a oficina chega à sua 8ª turma, reunindo participantes em encontros semanais no Largo do Machado. Ao longo de 4 meses, os alunos vivenciam um processo que vai além do aprendizado musical, explorando a voz como ferramenta de autoconhecimento, expressão e encontro com o outro. Que coisa linda! Bom dia, Cacala!
Bom dia, Tuani! Prazer falar com vocês aqui no programa Mulher Brasileira.
Ai, prazer é nosso! Que incrível ter você, seu projeto aqui no nosso Mulher Brasileira. Que projeto lindo, Cacala. Quero já começar parabenizando, né? Realmente, eu sou só um pouco suspeita de dizer, né, sobre a voz, que é realmente a conexão. Eu sou apaixonada pela voz.
Você, trabalhando com rádio, né, tá com esse, exatamente é o seu meio,
com certeza,
de expressão, de se relacionar com os outros, né?
Com certeza, querida, eu canto também, enfim, a gente vai usando a voz.
Ai,
a voz tá aí. Eu quero que você comece a nossa entrevista de hoje dizendo como que nasceu essa ideia da Oficina Um Canto para Chamar de Seu e o que serviu de motivação, né, de inspiração para iniciar esse projeto, Cacala.
Olha, Tony, eu trabalho com canto, com voz há muitos anos e com grupos também, né? Eu venho muito da experiência coral, da experiência vocal, depois desenvolvi meu trabalho solo, e nesse processo fui me informando, né, e sou preparadora vocal já há muitos anos, e sempre estive envolvida com a voz, né. E eu tive um encontro muito feliz com uma produtora chamada Paula Cavedani, que também era apaixonada por música e já tinha participado de alguns projetos de canto solo e coletivo. E esse encontro gerou a oportunidade da gente criar essa oficina, muito baseada na demanda dela de cantar, e de cantar em grupo e desenvolver um trabalho. Então, tanto de técnica quanto de envolvimento mesmo com a música, de autoconhecimento, de busca pessoal.
Sim.
E isso super bateu com minha função na vida, né? Com a função da música na minha vida também. Então, a gente teve esse encontro muito feliz. Eu já tinha esse nome, Um Canto para Chamar de Seu, né? Que era o meu menina dos olhos, assim, de como eu penso, né? Sobre a busca pessoal através da voz, né? E aí desenvolvemos a oficina, que tem sido realmente um sucesso, tem sido muito bonito.
Pois é, já está chegando na 8ª turma, que incrível!
Exato.
E é muito legal isso que você está falando, até o próprio nome, né? Um Canto para Chamar de Seu, porque é muito importante o trabalho vocal, ele mexe com realmente muita coisa no nosso corpo, de memória, e o jeito que a gente canta, o que a gente escolhe cantar, diz muito sobre a gente, diz muito sobre a nossa história, sobre o que a gente acredita. E essa oficina,
muito,
Cacala, era voltada para cantores amadores, né? Que
sim.
Tem muita gente que quer aprender a cantar, eu ouço muito isso, as pessoas querem realmente aprender a cantar e cantam no chuveiro, que eu acho que é o melhor canto. Amo
sim,
demais.
Oh, sim, é.
Aquele momento ali que tem aquele reverb do banheiro e tá todo mundo ali, tá cantando, tá feliz. Qual é o desafio que às vezes você encontra para quem deseja cantar, mas ainda trabalha com a insegurança, que tem muito, né, com cantores amadores?
É verdade. A gente A gente encontra exatamente com isso, assim, uma série de crenças limitantes, por vezes, que acham que cantar é coisa só para aqueles ungidos que têm o dom, né, que já nascem com essa possibilidade. Então, às vezes, tem assim uma romantização de que o canto é só para alguns, e esse é exatamente o contrário do que eu prego ali, né, no meu trabalho com os cantores e tal, é que todo mundo pode cantar, é tudo nosso, né, a voz é um processo, cantar, né, a função da voz cantada, ela é ancestral em nós, né, a gente sempre cantou para tudo, todos os povos conhecidos do mundo têm sua expressão vocal como um eixo, né, ali da sua cultura, da sua identidade, da sociabilidade. Então, a gente encara muitas dificuldades de exposição, voltadas para insegurança, vergonha, timidez, medo de errar. Então, é uma oportunidade, de fato, de reposicionar tudo isso, ressignificar tudo isso num grupo que acaba se tornando muito unido, exatamente, tanto por suas potências e facilidades, quanto por suas inseguranças e dificuldades. Então, é muito bacana.
Ai, que lindo. O curso, a oficina, ela tem a duração de 4 meses, não é isso?
Isso, isso.
E desses 4 meses, tem alguma história interessante ou algum caso, alguma observação que você tenha desses 4 meses, do que você acaba reparando, né, nesses cantores, nesses participantes, até mesmo vendo a oficina como um processo terapêutico, de autoconhecimento também?
Olha, isso com certeza tem efeitos terapêuticos, né? Eu vejo muitas histórias que são assim, que nos emocionam, né? Ver pessoas que não acreditavam que fosse possível enfrentar esse medo de errar, medo de não ser aceito, de não ser amado através de cometer algum erro na voz ou no canto, o enfrentamento, né, dessa doutrina da hiperafinação, de se ter, muitas pessoas chegam e falam, não, eu não sou afinada. E às vezes elas não têm nem exata noção do que é o conceito de afinação e aquilo já cai sobre elas como uma bigorna, assim, que as impede de simplesmente vivenciar as emoções através do canto, né? E se relacionar com isso. Então, tem muitos, muitos casos. Eu tenho lá pessoas de várias idades, pessoas que têm, enfim, já idosas, bastante idosas, incríveis e que têm dificuldade com a memória de decorar letra. Então, a gente trabalha também com exercícios que ativam a memória musical e é muito bacana, tem vários casos. Eu não, por respeito às pessoas, não vou citar nenhum em especial,
sim, sim.
Mas assim, a gente se emociona, a gente culmina esses 4 meses com uma apresentação, né?
Ai,
e eu sempre achei, há de ter alguém que não vai querer se apresentar. E, em princípio, até hoje não tivemos, nas turmas regulares, não tivemos. Todo mundo atravessou o processo e findou por se apresentar no último dia, na culminância do trabalho. Muito legal.
Que lindo. Acaba que esse ambiente de acolhimento, ele influencia, né, nessa coragem desse participante de estar ali nessa apresentação final, que é tão simbólica para esses participantes. Uhum. Eu me identifiquei muito, fiquei realmente muito aqui. Chegou aqui, né, essa sua fala da insegurança e do medo de desafinar. Eu sou uma pessoa muito tímida, embora seja muito extrovertida também, meio paradoxal. E para eu conseguir cantar para outras pessoas, foi um processo muito profundo de entrar mesmo e entender que medo é esse, muito da insegurança, da desafinação. Nossa, vou chegar na frente das pessoas, vou desafinar, vai ser horrível. E já colocando, sabe, tantas coisas na frente, quando na verdade o canto, ele, você tocou muito bem quando você fala sobre a ancestralidade, né, do canto. O ser humano, ele já tem o canto dele, né? E quando chega no local como a sua oficina, como o projeto que você atua, é o lugar onde essa pessoa consegue realmente se soltar e desprender amarras que às vezes nem ela entende a profundidade e que o canto, o simples, entre aspas, o simples ato de cantar pode realmente libertar essa pessoa de tantas coisas, né, que ela guarda.
Exatamente, você captou super bem. E é isso, eu acho que o canto sempre incluiu o outro, né? Sempre incluiu o social, a nossa construção em grupo, porque a gente canta, porque assim, a escuta, né? Ela é constitutiva do canto. A gente canta porque alguém um dia cantou para nós, né?
Que lindo. Sim.
Então, quantas vozes tem na construção de uma voz, né? É um processo de encontrar o canto para chamar de seu, mas de uma maneira totalmente incluída e inclusiva do coletivo, né?
Nossa, eu amei essa frase. Quantas vozes na construção de uma voz. Amei. Já até anotei aqui.
Legal. Que bom.
Cacala, querida. E como que acontece a escolha do repertório? Gente, o repertório é o ápice, assim. Como que, de que forma que ele acaba dialogando ali com as histórias? Como montar esse repertório coletivo?
Em geral, eu proponho entre uma e três músicas coletivas para a gente cantar junto, porque a gente trabalha também, a gente trabalha tanto o canto solo quanto o canto coletivo.
Que lindo,
né?
Que lindo.
E aí eu trago na primeira aula, que é a aula aberta, que vai acontecer agora dia 3, geralmente eu já trago uma proposta, algo absolutamente intuitivo, assim, algo que eu suponho que vai envolver as pessoas, que vai ser bacana. Em cada momento, em cada turma, me vem uma ideia diferente. E a gente vai mapeando isso juntos. E eu sempre peço para que cada um traga pelo menos três músicas que ame cantar. E que ame ouvir também, né? E aí, baseado nesse mapa de propostas que tem a ver com a história pessoal de cada um, a gente vai elencando ali, vai trabalhando as músicas e acaba que se constrói um mapa de afinidades, um mapa de rupturas, e você vai montando o roteiro do trabalho coletivamente. Sabe, cada turma tem um... Isso acontece de um jeito.
Sim, sim. E... Só pelo fato de você respeitar essa questão intuitiva também que o canto traz, já é muito especial, já dá para perceber que o projeto é realmente muito delicado na sua potência, né? Muito acolhedor. Uhum. Isso é muito importante nesse processo do canto, que é um processo delicado, ao mesmo tempo potente, muito profundo também. Muito feliz de tê-la aqui no nosso programa hoje, Cacala. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje. Eu gostaria que você falasse, trouxesse informações para quem deseja participar das próximas turmas, né? Como que funciona o processo de inscrição. Fala para a gente.
Olha, vocês podem fazer contato conosco através do Instagram, arroba... 1.canto.pra.chamar.de.seu. É um canto para chamar de seu com pontinho entre as palavras, tá? E ali a Paula Cavedani vai atendê-los. Tem na bio, tem um formulário para quem possa se inscrever. É muito simples de fazer contato. Pode fazer contato com o meu WhatsApp, eu vou falar o meu, porque eu não estou com o da Paula Cavedanha aqui na cabeça, infelizmente.
Perfeito.
Mas aí vocês fazem contato pelo meu WhatsApp, que eu passo vocês para ela. O meu WhatsApp é 21 98668-7847. 98668-7847. Então podem fazer contato, que eu passo as informações, boto em contato com a Paula. Eu queria convidá-los também a conhecer um programa que eu faço sobre mulheres, né, que se chama Mulheres Arte. Eu e mais três apresentadoras, a gente faz um programa no YouTube do canal Música de Propósito, muito bacana. Acabamos de lançar uma música agora chamada Coisa de Mulher, né? Através da Zenita, que é a minha produtora, meu selo musical. E então eu estou muito envolvida aí. A própria Zenita, ela é conduzida por três mulheres, além de mim, a Mariana Leporassi e a Sandra De Paoli. Então a gente está aí produzindo coisas, envolvendo a mulherada, eu especialmente trabalhando com a voz, com a oficina Um Canto para Chamar de Seu, que é meu xodó.
Sim, que projeto incrível. A menina dos olhos. Que projeto incrível, tudo a ver com mulher brasileira. Tem que voltar agora para falar melhor sobre o Mulheres Arte, hein? Achei legal.
Tá ótimo.
Muito importante. Beleza. De trazer você aqui no Mulher Brasileira novamente. Querida, muito obrigada, Cacala, pela sua participação. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Parabéns pelo seu projeto. Sucesso para você, querida.
Muito obrigada, tá? Um beijo para você. Valeu a oportunidade. Dia 3 agora teremos a aula aberta. Todo mundo está convidado para agendar e aparecer.
Ó, um beijo!
Beijão! Rádio Rio de Janeiro.